política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
O assunto de hoje é relacionado ontem a um anúncio feito pelo governo municipal de pacotes de ações voltados para Santa Cruz do Capibaribe. É algo em valores superiores a 18 milhões de reais que foram anunciados para serem executados, alguns inclusive já em execução, agora em 2015. Várias pastas, inclusive, estão sendo contempladas nesse anúncio. Um ponto que chama a atenção é que desses 18 milhões de reais, mais de 13 são recursos oriundos da União e do Estado, ou seja, aquela completa situação de que a Prefeitura, e isso acontece em quase todos os municípios, os governos municipais, eles estão totalmente dependentes ainda de recursos estaduais e federais. Se tirar recursos estaduais e federais, a prefeitura ela mantém apenas a máquina funcionando, o seu fluxo de ações, de tarefas, né, mensais, folha de pagamento, hospital, os serviços básicos mesmo, vão continuar sendo executados. Agora, obras, né, construções, lançamentos, isso aí caracteriza-se cada vez mais essa dependência do município, do Estado e da Federação, né? Para com o Estado e com a Federação. Mas nos anúncios, né, que foram feitos ontem pelo governo, alguns são importantes e merecem ser destacados, como construção de um novo laboratório 24 horas e equipamentos para aquisição de equipamentos para uma UPA. Desenvolvimento econômico, terão, por exemplo, ainda, né, obras que foram lançadas em gestões anteriores e não foram entregues. Nesse aspecto, o governo Edson Vieira tem muito o que comemorar, porque herdou, de fato, muita coisa que veio da época do governo Toninho do Pará. E no caso do que nós vamos trazer agora, foi anunciado ontem, que é aquela central lá de feiras, central de feiras e mercados, está ali no final ou início da Avenida Teonilho Silvestre, entre a Teonilho Silvestre e a Avenida Bela Vista. Aquela área ali, ela já foi feita, isso acho que há mais de 10 anos atrás, foi feita, foi deteriorada pelo tempo, aquilo ali serviu e ainda serve de estacionamento ou de depósito para restos de veículos, de veículos oficiais, quando o veículo é baixado, que não serve mais para nada, eles jogam ali. Mas aquilo ali começou, na época, acho que do governo Zé Augusto, talvez antes, não sei, mas há muito tempo. E os prefeitos não tiveram competência para poder inaugurar aquela obra. O governo Edson teve essa vantagem, ele conseguiu fazer, né? Embora que, como eu disse, ainda são poucas as ações com DNA do atual governo. Então, ainda tem sobra, ainda tem obra que veio ainda de outros períodos que foram, evidentemente, que precisaram de investimentos para que elas fossem viabilizadas agora, correções, adequações precisam e devem estar sendo feitas. E o governo já anuncia que as feiras de Santa Cruz do Capibaribe vão passar a funcionar naquele espaço. Isso vai fazer com que, inclusive, as feiras de Mangaio, que tem próximo ali ao mercado de farinha, a feira de fruta da Avenida Padre Zuzinha, provavelmente deixem de existir e passem a funcionar nessa área lá no início da Avenida Teonilho Silvestre. Outro ponto também que foi destacado é o anúncio, né, para o final do mês de julho, ou seja, nos próximos dias, da Praça do Céu, e será entregue à população. Essa obra é de grande vulto, é de grande proporção. É uma obra que foi conquistada através de recursos, um programa também do governo federal, mas cai no colo do governo Edson e tem uma dimensão muito grande. Quando as pessoas entrarem, que conhecerem essa Praça do Céu, que é a Praça do PEC, elas vão ter uma impressão muito boa, porque realmente é uma área grande. Existem três modelos da Praça do PEC. Esse é o número 3, se eu não me engano, é o maior deles. E traz área de lazer, área para esportes, quadra coberta. É realmente um complexo esportivo como nunca teve aqui. Então, tá sendo acabado e vai ser entregue agora. Calçamento, ações também voltadas para construção de quadras poliesportivas. Enfim, são vários pontos que foram anunciados ontem pelo prefeito Edson Vieira. É bom quando isso acontece fora do período eleitoral, porque a população ela pode cobrar de forma mais intensiva. O governo deve chegar ao seu final o ano que vem, acredita aí que com 60 e poucos a 70 e poucos por cento daquilo que foi prometido na campanha concluído, o que é um índice positivo, Agora, uma certa coragem do governo, em meio à crise, trazer anúncios com datas, com prazos para a conclusão de obras. Isso é preciso realmente que se reconheça esse esforço, porque dá à população o direito de ter ali as afirmações, as palavras do governo na mão para fazer essa cobrança. E com certeza vai ser feito. A população vai esperar para os próximos meses que tudo que foi anunciado seja entregue. Por outro lado, politicamente, foi também, eu particularmente vejo, como uma tentativa do governo de colocar, de impor pauta positiva, quando o assunto que está acontecendo, que está predominando da semana passada para cá, são as denúncias do caso KMC. Então, há um contraponto aí. Se, por um lado, há essas denúncias, essas notícias que são negativas, quando o Ministério Público fez a representação à Justiça, o governo contrapõe isso com lançamento de ações, pauta positiva, é estratégia de governo. E estratégia que popularmente tende a funcionar. Então vamos esperar que nos próximos meses a gente possa realmente ter isso aqui arquivado e venha se confirmando, né, cada ponto desse anunciado. Para a zona rural foi prometido, por exemplo, a aquisição de caçambas, 4 caçambas e retroescavadeira. É esperar agora e ir cobrando isso nos próximos meses. O papel do Poder Executivo é justamente esse, é prestar contas à população, é trazer ações, embora, como eu disse aqui, que o governo não consiga ainda fazer muita coisa com o dinheiro azul e branco, né? O dinheiro da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, azul, verde e branco, que precise muito e seja muito dependente dos recursos de fora, embora que isso aconteça, mas é importante que essas ações estejam sendo anunciadas, questões históricas passam a ser resolvidas, como o asfalto da rua Maria Lira de Moraes, que durante muitos anos forma-se uma lagoa dentro da rua. O asfalto antigo foi totalmente deteriorado, fala-se agora que vai ser refeito e que o problema ali de fluxo de água, de drenagem, vai ser resolvido. Então é importante que isso aconteça. E volto a dizer, mais importante ainda é que a população fique atenta para que tudo isso não fique só na promessa.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
8 horas e 14 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, estamos juntos para falar sobre o que acontece no poder e na política. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Jobson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Você já tem já os números e o que foi lançado ontem pela Prefeitura, né?
Já, assim. E até, Ney, observando aqui, nós podemos destacar algumas promessas que foram feitas na campanha, né, e que estão incluídas nesse novo lançamento. A exemplo aqui da internet, né, em alguns setores da cidade, né, lógico que não podemos cobrar nesse momento a internet para a cidade toda, mas já foram destacados aqui alguns pontos principais do nosso município, algumas avenidas principais, a exemplo da Avenida Padre Zuzinha e da Avenida 29 de Dezembro e outro setor aqui, a exemplo da Praça de Alimentação e o Parque Florestal. Então são locais de grande movimentação de público e que tem aqui anunciado que terá internet grátis, né, no programa de internet grátis para essas localidades. E isso foi uma promessa de campanha do governo, uma promessa de campanha de Edson Vieira. Né? Outro ponto aqui também seria, e aí a gente até naquele levantamento falamos também, foi esse laboratório 24 horas. Né? E estamos aqui também com mais uma promessa de campanha sendo anunciada. Lógico, não está ainda em prática, vamos estar de forma constante cobrando esses pontos aqui. Contudo, o prefeito já colocou no gatilho, né? Tem o laboratório 24 horas, anunciando a Praça do Céu, que era a Praça do PEC, né? Teve início na gestão Toninho do Pará, a conquista foi na gestão Toninho do Pará, os investimentos iniciou na gestão Toninho do Pará, contudo houve algumas paralisações e reiniciou, né, na busca do prefeito Edson Vieira, a praça que mudou o nome, era a antiga Praça do PEC, agora a Praça do Céu. Né? Como você bem falou aí, a gente observa, né, de fato, de forma planejada, em uma semana onde poderia sair com uma mancha negativa através da acusação do Ministério Público, o prefeito coloca em cima disso os projetos, né, um planejamento para o segundo semestre, e esse planejamento com obras. Né? Temos aí 10 milhões de recursos vindo da União, isso tem que deixar bem claro, né? Com toda essa crise, se fala tanto do governo federal, mas está aí, de 18 milhões, 10 milhões são do governo federal, 5 do governo estadual, aliás, 4 do governo estadual e 4 do governo municipal. De fato, o dinheiro da Azul, Branco e Verde, né, que representa a bandeira de Santa Cruz do Capibaribe. Agora é esperar para ver como será o andamento dessas obras. Né? A gente até destaca aquele levantamento que fizemos e pelo andar da carruagem, a gente vai ter, de fato, um prefeito de Santa Cruz do Capibaribe que consegue, caso isso seja concluído, né, que vai chegar a 60%, de fato, 70%, quase 70% aí, das suas promessas de campanha sendo concluídas. Então vamos aguardar para ver se sai do papel, como irá andar, porque prazo sempre tem, né? O da Praça do Céu mesmo, o último prazo que foi dado foi em abril, já estamos em julho, né? Então existem os atrasos, existem as paralisações, vamos ver como é que isso vai caminhar a partir de agora.
8 horas e 18 minutos, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes sobre aprovação no Senado Federal por 57-9 de uma proposta para a criação de novos municípios. Novo projeto que está sendo emplacado de iniciativa de um senador. Daqui a pouco a gente traz essas informações e vamos ter também um trechinho, o áudio, do pronunciamento ontem do prefeito Edson Vieira no lançamento desse pacote de ações que ocorreu na Secretaria de Educação, no auditório.
Rádio Debate, Polo FM.
Horas e 27 minutos, de volta com o programa Rádio Debate. Vamos ouvir agora, antes de falar sobre essa questão dos novos municípios, né? Mais uma vez, terceira vez, é pauta no Senado, fora nos outros setores do Congresso. Vamos ouvir, antes de falar sobre isso, o pronunciamento, parte, um trechinho do que foi dito ontem no lançamento desse pacote de ações feitas pelo governo municipal. Vamos ouvir.
Antes mesmo do seu nome, eu disse que no segundo semestre iria divulgar algumas ações que nós estamos planejando para executar no ano de 2015 e algumas no início de 2016. É importante a gente frisar que vamos também detalhar o que depende exclusivamente do município, Estado e União, para que fique, aqui não haja nenhuma dúvida do que nós podemos fazer em benefício do município de Santa Cruz de Caparibe. A nossa intenção é essa, a gente tem a certeza de que o povo de Santa Cruz de Caparibe quer sempre de um governo austeridade, quer planejamento, quer a coletividade, quer o bem para a sua cidade. E foi para isso que o povo nos elegeu como prefeito em 2012, para que possamos administrar em 2013. Ao mesmo tempo, a gente agradece ao trabalho da equipe, de toda a equipe que está nos dando apoio, que está nos dando a retaguarda para que a gente possa fazer um bom trabalho. Não é fácil, é difícil. As nossas idas a Brasília, a Recife, conversando com ministros, conversando com o governador, conversando com o deputado federal, com o deputado estadual, enfim, conversando com as lideranças para que a gente possa destravar aquilo que a gente entende que a população está pedindo para o bem de Santa Cruz do Caparibe. A gente agradece esse povo que está aqui, agradece o apoio da Câmara de Vereadores, dos vereadores, da nossa base aliada que tem nos dado sustentação para que a gente possa fazer uma cidade melhor para todos. Santa Cruz avança. Santa Cruz, sem sombra de dúvida, é uma cidade que tem avançado muito. As áreas de educação, de saúde, de infraestrutura, de qualidade de vida, nós temos avançado, precisamos avançar mais, precisamos dar prosseguimento a este avanço. Foi preciso, nesse primeiro semestre, a gente, com toda a equipe, olhar o que tinha, o que era viável, o que se podia se fazer, se falar e se tornar público para a população. Das várias ações que nós estamos mostrando aí, tem algumas ações que não vão nem aparecer aí, porque no decorrer do semestre elas aparecem naturalmente e nós vamos torná-la pública para a população. Mas tenho certeza de que esse trabalho em equipe com todo o governo, com todas as pessoas, Santa Cruz vai melhorar muito mais. Nós estamos sempre juntos, sempre com respeito à população de Santa Cruz de Caparibe, com respeito a você, deixando de lado questões partidárias, questões políticas, porque o povo quer saber de administração. O povo quer saber em que a cidade está melhorando, pode melhorar. E é focado nisso que nós estamos convocando toda a imprensa para que a gente possa transmitir a vocês o nosso pensamento e as nossas ações para o ano de 2015, nesse segundo semestre. É importante a gente frisar isso, porque economicamente, todos sabem, na hora que há retenção de recursos, na hora que há retenção de discurso, de recursos, na hora em que nós iríamos receber uma parcela extra, agora de 0,5%, que era de junho, de 14 a junho de 2015. Era o cálculo da receita do país e ser passado 0,5%, uma luta da CNN. O governo federal, arbitrariamente, só faz um cálculo de janeiro a junho. Então, o que era 0,5% passou para 0,25%. E o FPM, que tradicionalmente no mês 10 é a maior fatia, caiu cerca de 35%. Então, é esses, cada dia mais a gente sente essas dificuldades, mas estamos prontos para que a gente possa mostrar o que nós vamos fazer para Santa Cruz de Caparibe.
Está aí o trecho do pronunciamento do prefeito Edson. Bom, deixa eu trazer aqui agora uma matéria a nível nacional, né, sobre a questão dos novos municípios, votada mais uma vez pelo Senado Federal. O Senado aprovou ontem o projeto de lei que estabelece novos critérios para a criação, emancipação e fusão de municípios. O texto seguirá para análise da Câmara dos Deputados. O projeto foi elaborado após a presidente Dilma Rousseff vetar integralmente, em 2013 e 2014, duas propostas semelhantes, sob o argumento de que o texto aumentaria as despesas públicas. Pelo projeto,
a quantidade mínima de habitantes exigidas para a criação de um município nas regiões Sul e Sudeste é de 20 mil. No Nordeste, o mínimo é de 12 mil habitantes. E nas regiões Centro-Oeste e Norte, 6 mil. Inclusive, ele é exatamente igual ao outro projeto. O projeto aprovado nesta quarta-feira é idêntico ao vetado pela presidente no ano passado. Foi aprovado quase que unanimemente no Congresso e, de forma incompreensível, também vetado integralmente pela presidente Dilma Rousseff, em descumprimento a um acordo feito, disse o autor do projeto, senador Frecha Ribeiro, do PSDB do Pará. Considerando a necessidade de estabelecermos finalmente regras responsáveis para a criação de novos municípios, reapresento o texto dos autógrafos da PLS, número 104, de 2014. Bom, enfim, ele reapresentou o mesmo projeto. Passou no Senado, o placar foi bastante confortável pela aprovação, um placar amplo. Foram 50, deixa eu ver aqui o placar exatamente qual foi, 57 votos pela aprovação e 9 contrários apenas, ou seja, uma unanimidade entre partidos. Agora vai ter aquela tramitação de novo de voltar à Câmara dos Deputados. Se for aprovado integralmente, vai para a sanção presidencial. Se houver alterações, volta para o Senado para ser apreciado com as alterações. É a mesma tramitação. Como no Senado, do ano passado para cá, esse projeto já foi agora reapresentado com texto integral, foi aprovado com esse placar, eu estou entendendo aqui que vai ter acordo entre líderes e isso vai à pauta na Câmara dos Deputados logo, logo. O problema é que, se o argumento da presidente Dilma Rousseff em 2013, 2014, foi de que esse mesmo projeto geraria impacto financeiro à União, o Brasil está numa situação de crise muito maior em 2015 do que o que aconteceu em 2013 e 2014. Então, se a presidente aprovar, né, com base em acordos de partidos, não sei que argumento a presidente vai ter. Agora, se não aprovar, pelo placar que está se formando e a forma como o projeto agora, Celery, está andando no Congresso Nacional, corre o risco de voltar para o Congresso e o veto da presidente, dessa vez, ser derrubado.
Ney, temos que lembrar que entramos em uma nova legislatura. Então, os defensores que lá ficaram e os que chegaram nessa e defendem essa causa, fizeram praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V do projeto, né? E deram início porque pode, né? Se nós estivéssemos na mesma legislatura, não podia, era inconstitucional. Mas nós estamos em uma nova legislatura, né? E aí, o que é que acontece? O projeto já estava pronto, foi reprovado, foi aprovado de início, vetado pela presidente e o veto se manteve quando voltou na Câmara. Lembramos até aqui a decepção que o ex-deputado federal José Augusto Maia teve, porque tinha uma expectativa enorme do veto ser derrubado, mas depois ele já começou, próximo da votação, a dar sinais que o veto seria mantido, né? Agora, o cenário é outro. Novos deputados chegaram, novos senadores chegaram, né? Então, o que nós temos que analisar agora é se, de fato, o projeto terá uma adesão maior, né? Terá uma adesão maior. Porque, da forma que o projeto está, eu creio que a presidente Dilma manterá um veto sobre esse projeto novamente. Você, nas suas últimas palavras aí, foi fundamental. Nós estamos em uma situação no país pior, né, um quadro político financeiro pior do que estávamos há um ano atrás. Bem pior, né? Se naquela ocasião não teria como criar novos municípios, imagina agora. Imagina agora. Então, esse seria o discurso que a presidente Dilma poderia utilizar, né? Agora, a questão é, se a mesma tiver um veto, né? Se a mesma vetar o projeto, como seria o voto dos deputados, né, e senadores para derrubar ou não o veto, para derrubar ou não o veto. Então, é uma situação complicada. Essa novela, nós assistimos o ano passado, aliás, nos dois, três últimos anos, e poderemos ver a repetição da mesma. Não vale a pena ver de novo, que poderá acontecer na Câmara, Senado e no Palácio do Planalto.
Horas e 38 minutos. Bom, né, tá aí os principais assuntos do dia, né? Nós vamos ficando por aqui nessa primeira parte do programa e após o intervalo tem a segunda parte com o Silvio José e seus companheiros no quadro A Hora do Debate. Romenique, até amanhã.
Ney, até amanhã. Só mandar um forte abraço ao amigo César Melo, que está aniversariando hoje. Então, um forte abraço ao
inclusive lançando hoje o blog, né?
O blog do César Melo também.
Inclusive lá logo então, mais, né?
Muito sucesso ao companheiro César Melo em mais esse novo projeto, né?
Um grande abraço ao César, que pela característica, né, do jornalista, certamente vai ser mais um veículo que vai dar o que falar.
Exatamente.
Com certeza, nós vamos ter ainda muito mais informações locais pela frente. 8 horas e 39 minutos. A todos, então, um grande abraço. A gente volta amanhã. Após o intervalo, Silvio José e seus companheiros.
Política levada a sério. Rádio Debate. A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Estamos chegando e estamos começando aqui pela sua Polo FM, hoje, quinta-feira, dia 16 de julho de 2015, estamos aqui chegando, mais um programa Rádio Debate com a segunda parte, a Hora do Debate, começando agora. Bom dia para você de Santa Cruz, toda essa região, todo esse agreste setentrional e também aos paraibanos, parte do Cariri paraibano que também nos acompanha. A gente agradece, bom dia para vocês e a gente está começando aqui a Hora do Debate, que é a segunda parte do Rádio Debate aqui pela sua Polo FM. Comigo tem o Leone Souza, o Natália Ruda, pode escrever meu rei, o companheiro Carlos Lisboa e tem também o Ralph Lagos. Na técnica tem o Jobson Barros. Eu queria começar o programa trazendo aqui e parabenizando uma aluna do Educandário Antônio Burgos. É a única santa cruzense pré-selecionada no programa Parlamento Jovem Brasileiro. A aluna Ana Letícia foi pré-selecionada nesse programa. O programa é o seguinte, é realizado anualmente e tem o objetivo possibilitar aos alunos de escolas públicas e também de escolas particulares a vivência do processo democrático, mediante a participação em uma jornada parlamentar na Câmara dos Deputados, em que os estudantes tomam posse e atuam como deputados jovens. Então ela fez o seu projeto, enviou e foi selecionada, né, é Santa Cruzense, estuda em uma escola aqui de Santa Cruz, que é o Educandário Antônio Burgos, e foi selecionada nesse programa. Então parabéns a Ana Letícia do Educandário Antônio Burgos. A gente fica feliz e orgulhoso, tá? Feliz e orgulhoso, né, em virtude dessa aluna se destacar e ser justamente pré-selecionada nesse programa Parlamento Jovem. Aí eles tomam posse lá e passam um dia bem, bem diferente mesmo, tendo acesso, né, de como é exatamente que funciona o processo democrático no país. Então, parabéns, Ana Letícia. Agora, 8 horas e 50 minutos, 8 e 50. Prefeito de Santa Cruz do Capibaribe anuncia pacote de investimentos em 8 áreas do governo. Na manhã de ontem, o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira, fez o anúncio de um pacote de investimentos previstos para o município no segundo semestre de 2015. No pacote estão listados investimentos na ordem de R$ 18.007.415,93, sendo que R$ 10.667.742 são de verbas vindas da União, por meio de emendas e convênios. no caso do governo federal, 3.251.000 do governo do estado através de emendas e convênios e 4.088.595 reais de recursos municipais. Um total de 8 áreas foram descritas no pacote: saúde, desenvolvimento econômico, lazer, qualidade de vida, segurança, pavimentação e asfaltamento de ruas, educação e zona rural, com destaques para as áreas de saúde, pavimentação e educação, que são donas dos maiores investimentos. Na área de saúde, 4.290.000 estão previstos para investimento nesta área, de acordo com o pacote. A ampliação e a compra de equipamentos para o Hospital Municipal, construção de 4 novas UBSs, Unidades Básicas de Saúde para os bairros Nova Santa Cruz, Dona Lica, Acauã e São Miguel, além da construção de um novo laboratório 24 horas para exames e aquisição de equipamentos para a nova UPA. De acordo com o que foi anunciado, a UPA está prevista para ser entregue em dezembro. Já o laboratório tem previsão de entrega, segundo o prefeito, em outubro. A área de desenvolvimento econômico. Essa tem um total de R$ 782.885. Estão previstos para serem investidos, de acordo com o prefeito, na conclusão da construção da Central de Feiras e Mercados, que fica localizado no trecho final da Avenida Teodoro Silvestre. Silvestre, que a gente até a semana estava discutindo, estava falando a respeito, né, daquela central que teve início no governo Hernando Silvestre até hoje. Então, esse dinheiro vai ser investido também nessa central de feiras, ao lado do 1011. A central de mercados deve abrigar as tradicionais feiras livres da Avenida Padre Zuzinha, do Mercado de Farinha e também a que funciona ao lado do açougue municipal. A previsão é que a mesma seja entregue em dezembro. Quanto ao Mercado de Farinha, ainda não é certo o que deverá ser feito do espaço, que, de acordo com o prefeito, pode abrigar algumas de suas secretarias ou ser construído um outro espaço público, ainda a ser definido. Na mesma pasta, há também recursos no valor de R$ 636 mil, já empenhados, segundo o prefeito, vindo de emendas do ex-deputado federal Paulo Rubens Santiago para a criação da Central do Empreendedor, programa para qualificação de micro e pequenos empresários. Área de lazer e qualidade de vida. O destaque dessa área será a implantação, segundo o prefeito, do programa de internet grátis nas avenidas Padre Zuzinha, 29 de dezembro, além da praça de alimentação e o parque florestal. O dinheiro para o programa é oriundo de emendas já anunciadas do deputado federal Bruno Araújo, do PSDB. No mesmo pacote, também foi anunciada para o final do mês de julho a Praça do Céu, que é a antiga Praça do PEC. Localizada no loteamento Santa Filomena, a praça deveria ter sido entregue no mês de abril, mas exigências de melhorias no seu entorno por parte da Caixa Econômica acabaram atrasando a entrega. Na área de segurança, um convênio de R$ 450 mil foi firmado com o governo federal e o dinheiro, de acordo com o prefeito, o dinheiro será investido na implantação de uma brigada comunitária, estruturação do Conselho de Paz e implantação do projeto Jovem de Atitude. Asfaltamento e calçamento de ruas. Dona dos maiores investimentos do pacote, um total de R$ 5.255.517, estão previstos, de acordo com o prefeito, o calçamento de 40 ruas que, segundo o mesmo, devem ser entregues a partir de setembro. O que chamou a atenção também foi o valor de R$ 298 mil, que deve ser investido para o recapeamento asfáltico da rua Maria Lira de Moraes, aquela rua, né, que, ó, foi asfaltado o governo Hernando Silvestre, o asfalto foi embora e é um caos, lá na Nova Santa Cruz. Além também do calçamento da rua Maria Santinda, conhecida rua da Rádio Vale, lá no Polispacas. Para a rua Maria Lira, a previsão é que o recapeamento asfáltico seja finalizado já no mês de setembro. Na área de educação, para essa pasta foram anunciados pelo prefeito investimentos na ordem de R$ 4.242.659, com destaques para a conclusão de quadras poliesportivas cobertas nos bairros Dona Lica e Santo Agostinho, além da construção de outras 4 nos bairros Rio Verde, Coab, São Miguel e Dona Dom. Também estão previstas a construção de 3 novas creches, desta vez nos bairros Cruz Alta, Dona Lica e Acauã. Para a zona rural, último destaque do pacote, estão previstos investimentos na ordem de R$ 1.059.200 para aquisição de uma patrulha mecanizada, aquisição de 4 caçambas e uma retroescavadeira. A principal ausência do pacote, destacada aqui no blog do Ney, uma área que deixou bastante a desejar foi a não inclusão da nova delegacia prometida para funcionar no prédio do antigo fórum, na rua José Francisco Barbosa, no centro. Questionado sobre a falta, o prefeito não quis dar maiores detalhes, mas afirmou que está cobrando a Secretaria de Defesa Social do Estado sobre o assunto, mas se negou a fixar prazos para que a nova delegacia possa sair do papel, já que foi anunciado verba, ou foram anunciadas verbas para a área de segurança pública também. 8:56, 8:56, o assunto é extenso, né, esse anúncio de pacote de investimentos do governo do município ontem. Então a gente vai para o intervalo, que na volta, né, os meninos irão comentar aqui, fazer análise a respeito dessa coletiva e desse anúncio de investimento na cidade. 8:56, voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Bom dia para Toninho, eletricista, e sua esposa Iris, lá na Rua Antônio, no Dona Lica. Rua Luiz Antônio, lá no Dona Lica. Então, Toninho, eletricista, bom dia. A Dona Iris também, um abraço. A Goga também, que é filha de Maria de Cabral, ali mora pertinho do Campo Ipiranga. Goga, um abraço para você, viu? Temos apoio do Tibúcio, supermercado Tibúcio, número 1 da cidade. No Tibúcio se encontra qualidade e menor preço, tanto na 29 de dezembro, quanto em Santo Agostinho também. Inclusive, sucesso, viu? Bombado lá o de Santo Agostinho. O pessoal daquela região agora sabe que tem um lugar para fazer compras, economizando, levando qualidade para casa. Supermercado Alírio Tibúcio. VRC, durante todo este mês, agora de julho, a loja está em promoção, né? Todos os artigos com 10% de desconto e quando você fizer compras, né, ganha 10% e mais um cupom. Aí na próxima compra você ganha mais 10% de desconto. Essa promoção é na loja do centro da cidade, da Avenida João Francisco Aragão. Lojas Americanas, vai conhecer a nova Lojas Americanas no centro de Santa Cruz do Capibaribe, né? O que você precisa em um mesmo lugar, bem pertinho de você. Roupas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, brinquedos, celulares e muito mais. Conheça as variedades, os melhores preços, as melhores marcas, tudo nas Lojas Americanas. Pertinho ali do Detran, em Santa Cruz, próximo à Ponte Velha, próximo ao Detran, Lojas Americanas em Santa Cruz. Geraldo Araújo Tecidos, a GAE a maior. Também com a gente, a Denzel Iluminação, tudo para deixar o seu evento realmente um espetáculo. Rua Raimundo Francelino Aragão, 47, centro, 9604-3648, número Brastu. A Brastu tem destinos, tem viagens, tem pacotes especiais aí para você e sua família. Tem o Feriadão das Crianças, em Gramado, de 12 a 16 de outubro. O valor do pacote é entrada de R$ 149,28, mais 6 parcelas de R$ 268,87. Brastu, ao lado da Igreja de São Cristóvão. Comercial Teixo, na promoção Fitness Latina, estampado, R$ 22,70 à vista, peça fechada. Tecido liso na NET, R$ 25 à vista, peça fechada. Comercial Teixo, na Rua Cabo Otávio Aragão, 98. Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. Tem um disco entrega 3731-6010. Agora também com farmacêutica de plantão, desconto de até 50% em medicamentos. Bom dia para Mônica e Wellington, no Rio Verde, né? O Mônica e Wellington aí no Rio Verde, um abraço. E Gabriel Vinícius também. E tem Vera e Marcos. Vera e Marcos, Marcos irmão de Marcones, nas Casas da Caixa ali na Malhada, né? Então, um abraço aí também para vocês. Bom dia. Um abraço forte, tá bom? Bom, mas daqui a pouquinho as mensagens via WhatsApp. A gente já trouxe aqui a matéria a respeito ontem da coletiva de imprensa convocada pelo prefeito Edson Vieira. Foi lá com seus vereadores, seus secretários, né? E anunciou um pacote de investimentos em Santa Cruz que totalizam esses investimentos, o pacote totaliza 18 milhões e 7 mil reais, 415, 18 milhões e 7 mil 415 reais, né? Mais de 18 milhões de reais de investimento na área de saúde, desenvolvimento econômico, lazer, qualidade de vida, segurança, asfaltamento e calçamento de ruas, educação, também investimentos para a zona rural, esse pacote aqui, né? Tudo, a gente já trouxe aqui a matéria e agora, né, os análises dos nossos comentaristas. Natália Arruda, começar por você, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia aos ouvintes, né? Um abração a Nessi, que aniversariou ontem lá no sítio Cacimba de Baixo, com os parabéns de toda a sua família, né? E mandar também os parabéns à garota que fez você passou aí, que é do Antônio Burro.
Ah, exatamente.
Uma das melhores escolas que tem no interior.
É Ana Letícia. Ana Letícia, né? Que foi ser pré-selecionada no programa Parlamento Jovem Brasileiro. Isso, vai pra lá, vai pra Brasília.
Isso, a gente aqui na Pola, a gente admira muito as pessoas de Santa Cruz e principalmente essa garota que fez e estuda no Antônio Burro, né? Uhum. Olha, Silvio, esse pacote de medidas para Santa Cruz do Capibaribe, eu acho que chegou numa boa hora, né? Essa semana eu disse aqui no programa que há tempo que nós não via mais uma girando lá em Santa Cruz, numa inauguração, um dobrado.
Ah, só para complementar, o Natálio, desses investimentos, só para trazer para
ilustrar.
Para que vocês, não exatamente a matéria toda, mas apenas destrinchar aqui cada valor. 18 milhões é um total. 10 milhões 667 é de verbas da União, que vem do governo federal por meio de emendas e convênios, né? Do governo do estado vem 3 milhões 251 mil e do município 4 milhões 88 mil.
Olha, é muito importante esse lançamento desse pacote, como eu ia dizendo. Haja visto que há muito tempo que nós vinha numa seca desgraçada aqui, sem uma inauguração. E tem as verbas federais, estadual e municipal. Mas a verba federal, Silvio, e estadual, eu digo a vocês que também tem um cunho político do administrador da cidade, né? Porque se o cara não for atrás, não for procurar, elas não vêm também, não é? Então, está de parabéns o senhor prefeito, está de parabéns todas aquelas pessoas que o cercam e que querem ver uma Santa Cruz melhor. Eu acho que esse pacote chegou em uma boa hora para Santa Cruz do Capibaribe. Já visto aí na saúde, foi falado, né, que vai ter a UPA também em Santa Cruz do Capibaribe. Eu peço que nesse pacote também coloque o raio-x do hospital, que é uma cremência geral da população e nunca foi colocado. Aquela central de feiras ali, que há tempo que o povo também pede para ser construída. Aí diz, não, mas começou em tal governo. Mas começou, mas não terminou. Aí passou, os outros também não fizeram nada. O louro vai para quem vai terminar agora, e se Deus quiser, e o governo do município termina, porque fica também muito bom para a cidade, não é? Fica uma obra que o povo de Santa Cruz está carente. Eu acho que foi em uma boa hora esse pacote. Haja vista que o senhor prefeito, eu vim ouvindo, ele fazendo a sua explanação no dia de ontem, a cobertura do Brog, do Ney Lima e Apolo. Então, prefeito Edson, o senhor está de parabéns com esse pacote. E de parabéns mesmo vai ficar quando o senhor concluir as obras e nós aqui estiver ouvindo uma girando, um dobrado e a população de Santa Cruz do Capibaribe recebendo de braços abertos essas obras anunciadas pelo então prefeito de Santa Cruz do Capibaribe.
Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natálio, Ralf, Carlos, Jovson, bom dia a você que está aí todas as manhãs sintonizado no Rádio Debate, em especial na Hora do Debate. Olha, Silvio, na verdade, o dia de ontem foi marcado com esse anúncio, né? Um pacote de obras anunciado pelo prefeito Edson Vieira, só que antes faria um registro que, de forma estratégica até, o prefeito lança. Duas semanas que o prefeito não vinha muito bem nas discussões, porque tinha seu nome envolvido no escândalo, tem seu nome envolvido no escândalo da KMC Locadoras, e queira ou não, isso gera um desgaste, isso gera um desconforto muito grande, mas o prefeito estrategicamente, né, para não terminar a semana tão mal assim, lança um pacote de obras, um pacote de ações, que por enquanto a gente vai destacar algumas, da importância de algumas, mas no tocante ainda vamos ter que aguardar, porque como sempre costuma ser dito, até em inúmeras discussões que já tivemos em vários programas, até mesmo o companheiro Ralf, quando fala da questão de algumas emendas, que emendas empenhadas não quer dizer que é dinheiro garantido, não quer dizer que é o dinheiro que já está no cofre do município para ser executado. Então, algumas ações a gente vai ter que, de fato, aguardar, né, a luta do prefeito em busca para que, de fato, essas coisas aconteçam, sejam, de fato, realidade na nossa no nosso meio, na nossa sociedade. Destacamos aí a tão falada central de compras. Ora, central de compras que se arrasta desde o último ano do governo Hernando Silvestre. O último ano do governo Hernando Silvestre praticamente ficou pronto. Passou-se os 8 anos de Zé Augusto, o prédio foi totalmente deteriorado. O prédio foi totalmente danificado. Vem o governo Toninho do Pará, recupera o prédio, deixa o prédio quase a ponto de ser inaugurado e aí não inaugura. Passa-se mais algum tempo e agora vem o anúncio do prefeito Edson Vieira que vai de fato concluir aquela obra. Então vamos torcer para que de fato essas ações anunciadas, colocadas na imprensa, no papel, no dia de ontem, de fato elas comecem a se concretizar. E aí a gente vê a importância disso também, porque a partir de agora a população vai ter o direito de cobrar mais ainda essas ações, porque foi anunciada pelo próprio prefeito. O próprio prefeito anunciou aí um leque de recursos de quase, de mais de 18 milhões de reais, sendo 10 milhões de reais, mais de 10 milhões de reais do governo federal. É uma parte do governo do estado e uma parte do governo municipal. Que aí até a gente cobrava que, de fato, os recursos do próprio município também aparecessem. Que o município não tem condição de só viver unicamente dependendo das obras federais. O município também tem suas próprias receitas. Eu recebi uma informação mesmo que acaba até de passar uma matéria na Globo Nordeste, o município de Itapetim. O de Itapetim, lá de Pernambuco, né, de Pernambuco, onde tem a sede da KMC. É o município que recebe, que tem a sua receita própria, a menor receita própria do estado de Pernambuco. Por ano, Itapetim só arrecada R$ 295 mil de receita própria. Então você vê a diferença, né, a questão desproporcional como é. Santa Cruz é um município que eu tenho certeza que nos últimos anos as receitas próprias do município de Santa Cruz têm aumentado. Tem aumentado e tem aumentado consideravelmente. Porque a gente vê constantemente populares, pessoas, falando do acréscimo que houve no seu IPTU. Então, se houve um acréscimo, houve um acréscimo também de receita, né, de entradas nos cofres do município. Então, há de fato essa necessidade que o prefeito, quando anuncia um leque de ações pelo governo federal e também pelo governo do estado, mas que também tenha a coparticipação do município, porque o município também é um dos municípios de Pernambuco que gera, que tem a sua própria receita, receita própria, e que gera um valor considerável, considerável. Então vamos aguardar, de certa forma mesmo, porque foi anunciado ontem, vamos ver na prática o que de fato isso se concretiza, porque também, não estou dizendo aqui que aqui é promessas ilusórias, não. O prefeito falou aqui de algo que é real, basta querer de fato fazer e ir em busca, mas de promessas, de ilusão, o povo também está cheio, né? Porque durante campanhas políticas se promete o céu e a terra. Se promete o céu e a terra. Quando, na verdade, se começa a governar, muitas vezes nos falta até a terra. Porque o céu a gente vê porque está ali em cima mesmo, e Deus é quem nos garante a proteção do céu sobre as nossas cabeças. Mas vamos aguardar e que o prefeito, de fato, coloque em prática essas ações anunciadas, e aí sim, posteriormente, a gente vai estar aqui parabenizando as ações concluídas.
Carlos Lisboa, companheiro, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natálio, bom dia, Jobson, bom dia, Leone, bom dia a todos os ouvintes. Me parece, Natálio, que o Marivaldo dos Fogos tem uma previsão aí agora para dar uma descoladinha, não é? E uma descoladinha, vamos já assim dizer, não é? É considerável, uma descoladinha legal, não é? Em razão do pacote que eu considero positivo, anunciado pelo prefeito a título de investimentos em 8 áreas de políticas públicas no governo municipal. E esse pacote eu gostaria de fazer um destaque com relação ao investimento através de recursos próprios que a prefeitura vai fazer, né? No valor aí de 18 milhões de reais, a prefeitura faz um investimento de mais de 4 milhões de reais, que é um investimento dentro da situação financeira que todas as prefeituras estão passando, É um investimento considerável e, diga-se de passagem, representa aí algo de em torno de 25% do montante aplicado, onde o maior montante vem por parte do governo federal, na ordem de mais de 10 milhões de reais. E o que chama a atenção é que o montante, Natálio, que a prefeitura vai aplicar nesse pacote, ele é maior do que o montante aplicado pelo governo do estado. E veja bem que, se você for comparar proporcionalmente o poder de arrecadação de receita própria e receita de transferência do estado para o município, então o estado está muito além, mas muito além mesmo, até porque a fazenda do estado de Pernambuco, ela tem...
A arrecadação do estado aqui dentro do
justamente,
município,
justamente,
né? Tenho certeza que é muito maior do que isso.
O estado tem algumas políticas eficientes, dentre delas, uma das políticas mais eficientes do governo do estado anteriormente e atualmente é a política de arrecadação. E Santa Cruz do Capibaribe, dentro desse contexto, tem uma parcela, como você coloca, significativa de transferência, de recolhimento por parte do estado, do povo aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Nas áreas que ele coloca, ele destaca um investimento maior na área de saúde, que obviamente está correto no meu entendimento, em razão da situação e das necessidades de saúde, tanto na atenção básica como na atenção ambulatorial e de média complexidade no município. Ela precisa, ela foi feita muita coisa, né, durante todos esses tempos, esses anos, e foi feita também muita coisa dentro do governo do Edson Vieira, mas ela precisa de ser ampliada e ela precisa de ser melhorada. E aí eu destaco a questão da construção de novas UBS, né, de 4 novas UBS, ou seja, aqueles que...
Unidade Básica de Saúde.
Que antigamente se denominava de posto de saúde, ou então posto de saúde da família, que é o que o Silvio colocou aí, que é a unidade básica de saúde da família. Então, um investimento interessante nessa área, no meu entendimento, em razão de que o maior investimento de um município, o maior investimento de um estado e de um país...
Cara, uma parte, pois não. Por favor, dentro desses investimentos aí, tem... você entende bem de saúde, que já foi secretário de saúde, tem isso para Muriçoca, para acabar essa Muriçoca, não?
Olha, veja bem, quando você trata de investimentos com relação à atenção básica, então, obviamente, tem que ter uma parcela de investimento para a questão do combate às muriçocas, que é uma política... É uma política preventiva. E muitas doenças. E não só é aqui não, viu? Porque ontem eu fui com minha esposa para a Unimed, em Caruaru. Eu vou lhe dizer, tem uma muriçoca que era maior do que você. Eu nunca vi tanta muriçoca daquele
jeito. E parecida também, né?
E parecidas, inclusive. Parecidas, né?
Porque então, esse investimento interessante... Demais, rapaz.
Um outro investimento interessante, que é um investimento de uma emenda de Paulo Rubens Santiago, que, diga-se de passagem, o pessoal... que trata da questão dessa emenda em nível federal, e o pessoal da prefeitura, através do Bruno Bezerra e do Rodrigo, estiveram reunidos essa semana com o presidente Afrânio, que é uma emenda que vem para tratar de questões de qualificação de gestão, e não só qualificação de gestão, mas também qualificação para o comércio. E a gente sabe que, apesar de termos tido um avanço significativo nessa questão de modo particular, mas a qualificação, tanto para administrar uma empresa, e não só uma empresa, mas vai desde a grande empresa até uma barraquinha de cachorro quente, Ralph, as pessoas precisam de melhorar cada vez mais essa qualificação para melhor se estabelecerem no comércio de Santa Cruz do Capibaribe, na produção de confecção e de outras coisas, gerando trabalho e renda para a população. Uma outra questão, agora uma questão que me chama a atenção aqui, porque diga-se de passagem aqui, Leone fez uma consideração, e na verdade as emendas significa dizer que vai ter todo um processo de luta para que essas emendas aconteçam e venham para Santa Cruz do Capibaribe. Os convênios nem tanto, né? Muito embora que na situação financeira que o governo federal está passando, né, muitas vezes esses convênios demandam um certo atraso, não é? Muitas vezes demandam um certo atraso por incapacidade do próprio governo federal, e também agora deve demandar alguns prazos mais alongados em razão da situação que o governo passa. A lazer e qualidade de vida é a que me chama a atenção, né? A emenda do Paulo Rubens Santiago, que foi uma conquista do vereador Afrânio, ela já tem, o dinheiro já está, como dizia Paulo Sobral, no pé do bolso. Ele dizia o termo, não vou dizer o termo aqui, mas já está no pé do bolso, né? Mas a
para a questão de lazer e qualidade, que é a do deputado federal Bruno Araújo, ela é uma emenda anunciada, não é? E eu não estou vendo nada do ponto de vista de valor dessa emenda, não é? Então seria bom... Tem o número?
Não, tem um número sim.
Tem?
Deixa eu ver se encontra. Vai falando aí que a gente encontra aqui.
Ah, outra questão.
Ah, pronto, na mesma pasta também, recurso no valor de 636 mil já empenhados, segundo o prefeito, vindo das emendas de Paulo Rubem.
Não, eu estou falando de Bruno...
Bruno Araújo. Bruno Araújo.
Ah, tá. Não tem o valor da emenda, muito embora... Não, nesse pacote também trata-se também de emenda para o céu, né? Que é uma praça, é a antiga Praça do PEC, que é extremamente interessante, e aqui ela está registrada para ser executada a sua obra no loteamento Santa Filomena. Uhum. Né? A questão da segurança também, algo positivo. A questão de asfaltamento e calçamento de ruas, algo extremamente positivo, com uma quantidade de ruas significativa, ou seja, em torno de 40 ruas. E uma coisa significativa, não do ponto de vista do volume, mas do desprezo, do descuido, da falta de cuidado de todas as administrações, é o que está colocado... do ponto de vista de aporte financeiro, no valor de R$ 298 mil reais para a Rua Maria Lira de Moraes, né? Que é aquela rua ali, por amor de Jesus Cristo. É uma... As crateras da Lua estão perdendo de frio para ele. Outro destaque também que eu gostaria de registrar é o destaque com relação ao investimento para a área de educação, né? Que é uma área que a gente sabe que é de suma importância, não é, para todos os sentidos, não é? Para todos os sentidos e, sobretudo, na formação de cidadãos politizados, de cidadãos profissionalmente melhores qualificados e assim por diante. É um valor significativo, aí mais de 4 milhões de reais, inclusive para a construção de creches, mas eu não verifico aqui se eu não estou de óculos, alguém me corrija aí, mas eu não vejo, por exemplo, um investimento no sentido de se ampliar e melhorar a questão de salas de aulas, né? Eu não diria nem de uma construção de uma nova escola, né? Obviamente, o ensino de nível de creche é um ensino indispensável, é um ensino fundamental para a população, né? Do ponto de vista de educação dessas crianças, do ponto de vista também da operacionalização do dia a dia do trabalho, concluindo, dessas famílias, ou seja, para ter mais um lugar em Santa Cruz do Capibaribe para deixar as suas crianças, mas é preciso também se ver essa questão da limitação que é hoje as questões das escolas do ponto de vista de atendimento ao ensino fundamental no nosso município. A zona rural ganha também aí algo interessante, e aí vem também, dentro do pacote, a ausência com relação à questão de segurança no que se diz respeito à nova delegacia. A nova delegacia, a rigor, ela tem que ser bancada mesmo, pelo governo do Estado. Ela tem que ser bancada, até porque foi o governo do Estado que a anunciou, e ela tem que ser bancada, a rigor, pelo governo do Estado. E aí, para encerrar, dizer mais uma vez que as medidas são positivas, dizer que as pessoas... precisam de fiscalizar, os órgãos de imprensa precisam de acompanhar esses procedimentos, a Câmara de Vereadores precisa de fiscalizar cada vez mais, né? Elas têm as suas comissões específicas, né, para fazer esse tipo de fiscalização, e seria interessante, Natália Arruda, que aí o prefeito criasse uma oportunidade, para uma oportunidade nova, inclusive, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, haja visto que ele tem uma certa atenção no que se diz respeito à participação da sociedade civil organizada no processo da política de Santa Cruz do Capibaribe, ele criasse um mecanismo que possibilitasse para que a sociedade civil organizada também acompanhasse essas obras através das suas representações, através das igrejas, através do CDL, Moda Center, associações e assim sucessivamente. E oxalá que seja feito, para finalizar, não é, Natália Arruda? Que oxalá que seja feito com o seguinte cuidado, que eu inclusive coloquei ontem no meu Facebook, ao parabenizar o prefeito por essas medidas. Que seja executado de forma responsável e dentro dos princípios da administração pública, né? Para depois não estar se tendo aí problemas de ordem com os órgãos fiscalizadores, e também para não estar tendo problema também, não diria no todo, não é? Mas por parte de pessoas da oposição que são favoráveis à política do quanto pior melhor.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, seu José, bom dia, Carlos Boa, Leone, Natálio, Jobson e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Polo FM. Olha, mais ouvida, e quero só ressaltar aqui, mais do que nunca, viu?
Uhum.
Mais do que nunca essa rádio é ouvida em Santa Cruz do Caparibe. Eu quero agradecer a todo mundo, Silvio, que me encontrou ontem lá na Arena Pernambuco e pediu para mandar um abraço.
É mesmo?
É.
Mas deu 16 mil pessoas, não dá para dar
não
um abraço.
Não dá, não. É. Mas olha que tinha de gente.
Mas no Atacado, Cruz, então um abraço para o Atacado.
Abraço para todo mundo.
Abraço para o Atacado.
Pra todo mundo que me pediu um abraço.
Demais, né,
Raul? Um abraço aí para 200 mil
pessoas. Exatamente. Muito, um abraço especial, ainda mais especial, ao Dr. Neite, que está com a cabeça. Chorando, mas você queria que o Náutico ganhasse pro Flamengo, é, meu Deus do céu, o Náutico ganhasse.
É, quase ganha, mas vamos lá.
Vamos lá, eu queria, Silvio, começar tentando ter uma outra visão, já que concordo com o que os meus colegas disseram, eu queria ter outra visão para não ficar chovendo no molhado aqui, queria analisar a coisa aqui de outro ângulo.
A gente precisa de chuva.
Né? Mas primeiro eu quero parabenizar o prefeito Edson Vieira por ter lançado, Natália, esse pacote de ações necessários para Santa Cruz do Caparibe. Santa Cruz é uma cidade que necessita muito de ações como essa que foram ontem publicadas pelo prefeito, que serão executadas nos próximos meses. Nós torcemos muito aqui para que isso seja concluído no mais rápido, num tempo mais rápido possível, e que, concordando com o companheiro Carlos Lisboa, essas obras sejam feitas dentro dos fundamentos da administração pública, dentro dos princípios que regem a administração pública, até porque para que o prefeito faça e tenha todo o ônus, né, o bônus, o bônus da questão, né? Depois não se tente tirar do prefeito, ou senão depois o prefeito não dê a brecha para que se tire o bônus de investimentos tão importantes como esse. Então está de parabéns o prefeito Edson Vieira e sua equipe. Para não ficar na mesmice, eu queria aqui ressaltar o meu comentário de um ângulo diferente, que é o seguinte: como é ruim um mau administrador numa cidade. Como um mau administrador numa cidade atrasa a cidade, Natália? Como, quando a cidade é mal gerida, mal administrada, como ela fica para trás, principalmente, Carlos Lisboa, uma cidade como Santa Cruz do Caparibe, que cresce assustadoramente, não é? Veja só, eu grifei aqui quantas vezes no pacote do prefeito Edson Vieira foi colocado o nome Conclusão. Conclusão da Central de Feiras. Ora, se Hernando tivesse começado e terminado, o prefeito Edson Vieira não precisava fazer isso.
A verba já seria destinada para outra.
Seria destinada para outra coisa. Nós iríamos avançar em uma outra questão.
Enquanto foi perdido de dinheiro durante esse tempo.
Exatamente. Depois eu quero voltar rápido para desenvolvimento econômico aqui. Mas antes vamos nessa questão aqui. Conclusão da quadra da antiga Praça do PEC, que agora se chama CEL. Né? Se tivesse...
Vem se arrastando também.
Vem se arrastando, acho que uns 6 anos já.
Começou no governo Toninho, né?
Toninho do Pará. Uhum. Se tivesse sido bem gerenciada, se tivesse sido bem executada Lisboa, teríamos avançado, talvez, numa outra grande praça. Né? Outro projeto. Asfaltamento da rua Maria Lira. Quantos anos não faz que aquele problema ali é crônico? Natália até usou a expressão, enterrar um rabo num jumento ali.
Não, ele falou jumento.
É?
É que o rabo ficou de fora.
É, enterraram o jumento todo ali. Então, se nós tivéssemos tido administrações que tivessem olhado para aquilo...
Que foram duas ruas, só rapidinho para não ter atrapalha fraca, a Maria Lira e outra que é a rua que de Seu João da Emenda.
É, isso.
A rua
que mora Seu João da Emenda. O saudoso pai do menino da GM.
Exatamente. Pai do Isaac, Isaac Moura. É uma rua estreita, pequenininha, e que não entendi porque também não está nesse pacote. É porque é uma rua pequena, viu? Caberia.
Eu acho que ali deve caberia. Ser calçada.
Então, a rua Maria Lira é outra coisa que a gente poderia ter avançado. Mas não, o prefeito vai ter que pegar dinheiro agora e retroagir para fazer o que os administradores passados
governo
não fizeram.
Governo de Hernando também.
No governo de Hernando Silvestre também, diga-se de passagem. E aí, a gente segue para a educação, Silvio. E na educação, de novo, aparece a palavra conclusão. conclusão de quadras poliesportivas cobertas no bairro Dona Lica, Santo Agostinho. Então, se tivéssemos tido também bons governos, que tivessem gerenciado de maneira correta o governo, o dinheiro de Santa Cruz do Caparibe, o prefeito não precisava estar retroagindo. Teríamos avançado em mais uma ou duas quadras, em outros bairros que estão precisando. Né? E aí, para encerrar essa questão, eu coloco que quando a cidade, e aí é bom para se refletir, quando a cidade elege um mau prefeito, quando a cidade elege um mau deputado, quando a cidade elege, ou o Estado elege um mau governador, como a gente anda para trás? Como a gente tem que retroagir? Como a gente tem que andar tanto para trás? E aí, Silvio, eu só faria uma ressalva aqui, ou duas ressalvas aqui, que é a questão do desenvolvimento econômico. Uma cidade com o potencial econômico que Santa Cruz tem, eu acho que não, que deveria ter sido a questão econômica vista de uma outra maneira. Principalmente porque nós discutimos isso há várias e vários programas aqui. Precisamos urgentemente de um novo viés econômico em Santa Cruz. A economia de Santa Cruz, a cada dia que passa, ela enfraquece e a gente está se fazendo que não está vendo isso. A gente está se fazendo que não está vendo isso. O Moda Center, a cada dia que passa, cai suas compras e a gente se faz que não está vendo isso. Então, apenas concluir a central de feiras e mercados, que é importante, mas apenas concluir isso, para mim, é muito pouco para uma cidade que precisa de urgentemente de se habilitar em uma outra modalidade econômica, Natália Arruda. E aí, Silvio, eu coloco a questão da segurança, concordo plenamente com o Carlos Lisboa. A questão de segurança pública é de competência do governo do Estado. Problema, observação, o prefeito avocou essa competência quando disse da delegacia. Por isso que cobraram aqui pelo blog.
Uhum.
Né? E aí, Silvio, fechando, eu queria dizer o seguinte, é que a gente está, volta à discussão que nós tivemos, eu acho que foi terça-feira essa discussão. Dentro desse pacote de medidas do prefeito, e aí, além da contrapartida da prefeitura, que é importante, é preciso se ter, concordo plenamente com o Natálio, um gestor que vá buscar essas emendas, que vá buscar esses convênios junto ao governo federal. O governo federal entra com uma bagatela de 10.667.000 reais, mais da metade de tudo que vai se gastar nesse pacote é verba oriunda do governo federal. Então, eu quero voltar àquela minha linha de raciocínio, que o FPM cai, mas olha o investimento do governo federal aqui. E aí, eu volto também à minha linha de raciocínio. Toda vez que é bom, é governo federal. Toda vez que é ruim, é Dilma Rousseff. Diga, Natália.
Olha, a gente tem visto sempre aí nos blogs, na rádio, o governo municipal, o prefeito, sempre em Brasília, né? Tem corrido muito atrás dessas coisas. E quem não corre atrás não consegue nada. Então, está de parabéns também essa luta do senhor prefeito lá em Brasília, angariando recursos para Santa Cruz do Caparibe. Ele vai em qualquer gabinete, mas estão trazendo os recursos para Santa Cruz do Caparibe. Haja vista que as viagens estão sendo proveitosas.
9:36. Concluí.
Essa colocação do Natália é interessante. E o prefeito realmente tem feito esse exercício, né? Tem feito esse desdobramento com muitas dificuldades. Agora, o que eu não vejo é ele ter, assim, outras pessoas compartilhando desse processo com a contundência e com a veemência que ele faz. Né? Deveria, né, se ter as outras pessoas, as outras lideranças. Afinal de contas, o município não só tem liderança, o prefeito do município. O prefeito do município, em termos de gestão, é a maior autoridade. Mas tem outras autoridades por aí que deveriam estar nessa contundência que o prefeito está e, na minha avaliação, não estão.
Ô, Natália, Silvio, para encerrar, eu queria dizer, olha, veja só, os maiores investimentos da prefeitura vão ser na saúde e na educação. Né? Saúde, educação e infraestrutura também é um investimento muito legal, mas saúde e educação são os dois. Isso porque Aí eu volto a repetir uma coisa. O grande problema da política partidária hoje em Santa Cruz é que é um profissional, leia-se Edson Vieira, brigando com um monte de amadores. Leia-se o Partido Taboquinha. O prefeito fez esses investimentos... O anúncio dos investimentos não foi baseado, eu digo os investimentos propriamente dito, não foi baseado no que ele acha. Foi baseado em pesquisas técnicas. Aonde é que a população acha que precisa, ouvindo a população através de pesquisa. E de uma forma que ele não está errado, diga-se passagem, não está errado, de uma forma organizada, de uma forma que leve a população a ter uma leitura geral de tudo que ele vai fazer, ele faz uma coletiva e anuncia o pacote. E nós, a única coisa que temos que fazer é torcer para que tudo isso saia e saia em tempo hábil, porque ganha Santa Cruz de Caparibe.
Agora 9:39, vamos lá, mensagem, só baixa o prefeito prometer que ganha elogios e o povo já esquece o que ficou para trás. Final telefone 2239. Bom dia, Silvio, peça para que o prefeito inclua a rua do PSF do Dona Lica. A rua, nesse investimento em calçamento, incluir a rua do PSF do Dona Lica, que disse que está bem complicado o acesso, principalmente para os idosos nesse tempo agora chuvoso. Silvio, deixa eu ver aqui. O prefeito pensa que o povo é besta. Todas as vezes que a oposição acusa de alguma coisa, ele tenta mostrar algum trabalho, mas o povo está atento a tudo. Aceita que dó menos, porque ao invés dele falar um novo laboratório, ele deveria reformar os já existentes. É uma vergonha, final telefone 7977. Não está com a bexiga que a rua da escola Orlandina não entra nesse pacote agora. Nino. A rua do Orlandina, da rua da do AA, a Desc, né? Aquela rua que
mas tem uma rua ali também que é perigosa.
O prefeito está construindo uma quadra também por trás da escola.
Aliás, a faculdade, tem aquela clínica da doutora Natália Andrade, ali próximo ao...
Da Unopar. Unopar também, seria interessante,
ali,
né?
Ali é no centro da cidade, é aquele lamaçal da bexiga ali.
O prefeito falou investimento na área de segurança, porque também não foi buscar R$1 milhão que Zé Augusto disponibilizou no governo do estado. Bom, fica a pergunta do ar, né? Porque é convênio com o governo federal e, segundo o Zé Augusto já falou por diversas vezes, que tem R$1 milhão também destinado, que ele colocou de emendas lá e está no governo do estado. Segundo, então a pessoa cobra aqui.
Segundo o ex-deputado, o dinheiro estaria já na Secretaria de Segurança do Estado de Pernambuco, né?
E aí é
realmente saber se tem esse dinheiro lá ou por que não.
Citado outras emendas de outros deputados.
Exatamente.
E não também essa emenda também do deputado Augusto, que já estaria disponível.
Depois a gente vê aqui, Silvio, para a gente fazer justiça aqui, não ser injusto com ninguém, saber quanto foi que Bruno Araújo colocou para a gente. Não está dizendo aqui que o bichinho só bate panela, né?
Bom dia, senhores. Pelo amor de Deus, como vocês ainda acreditam em promessas de Edson? Ele não cumpriu as promessas de campanha, vai fazer tudo isso agora? Final telefone 8210. Teté de Sapato Velho manda dizer para o prefeito Edson Vieira, Teté de Sapato Velho manda dizer para o prefeito Edson Vieira que os vizinhos não aguentam mais a caatinga de cocô, os ratos estão correndo e arriscado de uma pessoa pegar leptospirose. O canal fica por trás do colégio Maria do Socorro, por trás do mar, é o antigo Neco Chaves, né? Diz que a Fedentina está grande ali. Então, Teté, de Sapato Velho, manda dizer o prefeito. Então, a gente está dizendo aqui ao prefeito. Prefeito, dá uma verificada, manda a equipe lá, né, para resolver essa questão. É, exatamente. Está a Fedentina, lá está. Silvio, passa ano e mais anos, político, vai à rodoviária, vai e vem, e a rodoviária continua do mesmo jeito, já que eles não fazem uma nova, eles não poderiam reformar a velha. Esse terminal é uma coisa séria,
mas
mesmo,
também,
né?
De atribuição do governo.
Exatamente. Também, mas que também não sai do. Bom dia, gente. Acho que esse prefeito não vai fazer isso, não vai fazer nada disso. Isso só vai ser mais obras inacabadas, porque ele não pega esse dinheiro e investe na saúde e na segurança, que aqui em Santa Cruz está um caos. Ana do São Miguel. Abraço, Ana do São Miguel. Bom dia para você, tá? Amigo e irmão Leone. Não custa nada parabenizar as ações da prefeitura, independentemente de quem seja o prefeito. Abraço a todos. Paulo Ricardo. Abraço, Paulo Ricardo.
Paulo da rádio, viu?
É?
Paulo da rádio Vale do Cabaribe.
Ah, Paulinho, abraço, Paulo.
Abraço, Paulinho. E aqui a gente mencionou que o prefeito estaria de parabéns, principalmente quando concluísse. Porque parabenizar também, só porque botou no papel, aí eu também não posso me dar ao desprazer de parabenizar alguém que bota no papel. Porque eu já vi tanto político botar coisa no papel e na prática nada acontecer.
Bom dia, por gentileza, pergunte se dessa vez vai ser pavimentada a rua Joaquim Cosmo Bezerra no São Jorge. Pois já vieram por duas vezes verbas do deputado Mendonça Filho e as mesmas foram desviadas para outras ruas. Então, prefeito, pessoal da equipe, anota aí, a rua Joaquim Cosmo Bezerra, lá no São Jorge, que, segundo a pessoa aqui, já veio verba, né, já por mais de uma vez veio verba e foi desviada para outras ruas, e essa rua ficou sem o calçamento e verba, inclusive, diz que de Mendonça Filho. Bom dia, Silvio, a feira de domingo do Mercado de Farinha vai para onde? Tem algum projeto para essa praça da Rua do Rio? Bom, no projeto, a feira do também ao lado do Mercado de Farinha?
Sai
também, não? Todas as feiras, a Pazuzinha, Mercado de Farinha, ao lado do açougue, todas elas devem ir, né, para isso, quando ficar pronto aí essa central de feiras, né, que vai ser ao lado do 1011 ali, né, no projeto, que já era para ter, né, há muito tempo, né? Quero pedir um abraço aqui, vindo ao telefone, 98, então um abraço para você, 9840, um abraço. Agora 9:44, 9:44, olha, trabalhe na Farmapelle, né? A Farmapelle está com vaga para consultor ou consultora de vendas aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Você tem que ter experiência com vendas e atendimento ao cliente, disponibilidade de horário, ensino médio completo, tá? E tem um salário fixo mais comissão. Você pode mandar currículo para o capibaribe@farmapelle.com.br. Manda o seu currículo, quem sabe você vai trabalhar aí na Farmapelle. Com a gente também o supermercado Tibúcio, o supermercado ali do Tibúcio, que agora tem também lá no Santo Agostinho. Então, o pessoal daquela região agora também tem onde comprar barato e levar qualidade para casa. Supermercado Alírio Tibúcio, também no bairro Santo Agostinho, com toda a qualidade do tradicional aqui na Avenida 29 de Dezembro. Laboratório Patrícia Braga, todos os tipos de exames laboratoriais, tem esse serviço também, que é a coleta em domicílio, 3731-7731. Basta você ligar, caso a pessoa esteja debilitada, não pode sair de casa para proceder com seu exame, o laboratório vai até a sua residência, diz que 3731-7731. Cacau Show, oferecendo a você as diversas opções para esse inverno agora. Você vai encontrar chocolate em pó cremoso, R$ 22,90, cappuccino 250 gramas por R$ 22,90, você vai encontrar o tablete cappuccino 100 gramas por R$ 8,90, né, para reunir os amigos, saborear deliciosas novidades, Cacau Show com os produtos de inverno, vai lá na Avenida 29 de Dezembro. E hoje vai almoçar, então, o Real Bistrô está lá, não é isso, Ralph Lagos?
Exatamente.
Real Bistrô.
Real Bistrô.
Qual é o cardápio hoje?
Um cardápio
extenso. Extenso ou variado hoje?
É extenso e variado.
Hoje tá bombando.
Hoje é quinta ainda.
Hoje é quinta.
É quinta, mas nós temos um cardápio muito bom lá no Real Bistrô, lá na Rota do Mar Complex. E você que quer fazer o seu evento também, pode usar o Real Bistrô, se vai, a gente aluga para a noite, fazer tanto com o buffet da gente. E o nosso buffet, você liga para o 3731-1200, Sônia Borges Buffet. E também tem a caixa de ferramenta construções. E temos também, ali de lado do Bonanza, e temos também o botequim Caros Amigos, lá na Rua Grande, um ambiente muito agradável, sabe, para se ir com os amigos.
Faltou uma coisa aí.
Tá faltando
uma coisa. Estúdio Silvio José também.
E o Estúdio Silvio gravação. José.
Também.
Estúdio de gravação.
Silvio e quer fazer José. Calçamento, tem Leão também que pode
estúdio
fazer.
Estúdio de gravação Silvio José, a melhor.
Quer um evento também legal? Tem Jobson Barros que faz lá no.
Também. E também tem no tambor, visite a casa de Jobson e a Upinha.
Pois é. 9:47, voltamos já.
E nem tem a van também, ligue.
Estão me ligando lá da rua que tinha o antigo depósito da água São Francisco. Lá, os caras danaram os carros do lixo lá, olha, a partir de 6 horas da noite. É uma catinga, diga-se de passagem, o cabra tem que dormir com o nariz entupido. entupido, que não aguenta mais a caatinga lá, onde era o depósito da água São Francisco. Ah. Aquilo é saúde pública também, rapaz. Vão lá e veja isso, rapaz. Eu não sei por que, Silvio. Eu falei aqui essa semana, tem aquele terrenão tão grande do lixão lá, rapaz. Ali dividia, botava carro de lixo, botava aqueles carros da delegacia, fazia lá fora da cidade. O povo estão lá. Numa clemência maior do mundo.
Olha, hoje, gente boa, hoje no programa Patrulha do Agreste, debate sobre a redução da maioridade penal. Vai ser bem interessante, viu? Hoje teremos presente aqui no estúdio da Polo FM, doutor Tito Lívio, juiz de direito, doutor Fabiano de Mello, promotor de justiça, pastor Diógenes, tenente João Henrique, do 24º BPM, Airon, estudante de direito, Rui Medeiros, comissário de polícia e ex-vereadores. Então, hoje, a partir do meio-dia, viu, aqui na Polo FM, no Patrulha do Agreste, esse debate sobre a redução da maioridade penal. Vale a pena se ouvir. A gente volta já.
Rádio Debate, Polo FM.